Não deixe para amanhã o que pode reciclar hoje. É a grande mensagem que nós queremos deixar a quem nos está a escutar. Comigo está, como disse o Presidente da Câmara Municipal de Tondela, Dr. José António de Jesus. Esta questão ambiental, um espaço destes, que teoricamente quase que ninguém quer ter lixo à porta de casa, no seu próprio concelho, estar sediado no seu concelho, fere-lhe o seu íntimo, ou acha que alguém tem que assumir este custo, e claramente que Tondela está a assumir o custo que é distribuído por 19 concelhos que fazem parte da Associação Planalto de Beirão. Boa tarde.
Boa tarde. Eu julgo que a questão faria sentido há 25 ou há 30 anos atrás, onde se olhava para a gestão não de resíduos, mas para aquilo que era vulgarmente conhecido como lixeiras, portanto uma zona de deposição de resíduos, algo que era visto de uma forma muito negativa, prejudicial até, e com um estigma que estava associado às respectivas comunidades. A vida diz-nos uma coisa muito objetiva: nós vivemos numa sociedade de consumo, sociedade esta que produz resíduos, e os resíduos têm que ser valorizados, têm que ser tratados, têm que ter um destino, sob pena de, então sim, não estarmos a ter uma consciência social e ambientalmente responsável pela nossa comunidade. E é por isso que, ao longo destes anos, Tondela, o seu concelho, olham para a gestão de resíduos como um desígnio social de responsabilidade ambiental, quer para o seu território, quer para aqueles outros 18, que com Tondela fazem 19, e como tal têm que ter esta gestão de resíduos que queremos colocar na primeira linha da responsabilidade ambiental. É por isso que ao longo dos tempos, e em particular nestes últimos anos, temos tido uma atitude muito assertiva na valorização deste centro de tratamento. Já não é uma lixeira, a terminologia bem o diz, é um centro de tratamento de resíduos, valorizando aquilo que deve ser valorizado, e cada vez mais isso deve ser importante, tratando, reutilizando, no sentido de atenuar, de levar ao limite a designada deposição de resíduos. Tudo isso deve ser um objetivo comum, e é por isso que ao longo destes anos, destes últimos anos, como já hoje aqui foi relembrado, esta Associação de Municípios duplicou a capacidade instalada para a recolha seletiva, porque muito do que nós produzimos pode, deve, tem de ser valorizado. E para ser valorizado tem que ser depositado de forma seletiva, aumentando não só a capacidade de recolha, aumentando a capacidade de transporte, mas também aumentando aquilo que é a sensibilização, que nunca se esgota. Em cada geração que nasce há uma nova necessidade de incrementar esta dimensão pedagógica de sensibilização, fomentando em todos nós esta preocupação com o tratamento seletivo de resíduos. Como disse, nós não conseguimos deixar de produzir resíduos. Todos hoje vivemos nesta sociedade onde somos impelidos a gerir resíduos, mas a estratégia, diria eu, a visão estratégica e inteligente é saber reutilizar, saber valorizar, saber incrementar estas dinâmicas, diminuindo, no limite, até o possível, a deposição de resíduos. E é por isso que não só duplicamos a capacidade de recolha seletiva, como também estamos, como certamente já foi anunciado, a trabalhar para uma nova candidatura de valorização daqueles resíduos que não podem ser reintroduzidos na cadeia da reciclagem. Os CDRs, os combustíveis derivados de resíduos, são o novo desígnio, o novo desafio que esta associação está a ter, no sentido de diminuir até o limite aquilo que é a deposição. Convém que cada um de nós saiba que quando pagamos hoje, grosso modo, quase 120 euros por cada tonelada de resíduos, entre a recolha, o transporte, o tratamento e a deposição, esse valor é dinheiro de todos nós, seja através dos nossos impostos diretos, seja através das taxas que nos são colocadas, mas são recursos de todos nós. Portanto, é fundamental que no futuro nós nunca abandonemos esta visão estratégica de recolha, de valorização, de reciclagem, começando desde cedo a valorizar as cadeias de reciclagem, mas ao mesmo tempo aquilo que não puder ser reciclado, que seja retransformado ou que seja transformado para nova missão. E só assim é que nós poderemos ter uma gestão de resíduos sustentável e também, do ponto de vista económico, que seja enquadrável com os custos que nós todos podemos pagar. Esse é o grande desafio que temos à nossa frente e por isso é que hoje já não se olha para o sistema de tratamento de resíduos como um problema, olha-se sempre como uma oportunidade, como um centro económico, indiscutivelmente são neste momento aqui várias dezenas, para não dizer centenas de postos de trabalho que diariamente aqui são geridos à conta das múltiplas dimensões, seja na valorização orgânica, seja na triagem que é feita nesta, à entrada desta unidade, seja na gestão de deposição. Portanto, há uma cadeia económica que está associada à gestão de resíduos que deve tentar ser cada vez mais potenciada, valorizando o ambiente, os recursos como um bem que não é inesgotável, tudo o que nós estamos a reciclar, estamos a poupar a matéria-prima, estamos a poupar a extração de recursos do planeta e, portanto, não é só um problema ambiental do presente, é um problema de antevisão de recursos do futuro. Cada grama de vidro que se poupa, cada metal que se reutiliza, estamos a poupar recursos do futuro. E isso é cada vez mais importante se pensarmos que a gestão ambiental tem que ter esta dupla vertente. Recircular, reciclar, reconverter, refuncionalizar, isto significa poupar recursos ao nosso planeta.
Ou seja, no fundo, na prática, acabou de explicar o que é a chamada economia circular.
Sim, em boa verdade, é dar valor àquilo que julgamos não ter e poupar os recursos que vão ser necessários para gerações futuras. É essa a estratégia que todos temos que fazer, porque se o fizermos estamos a ter uma atitude inteligente, colocando menos recursos financeiros na otimização destes meios, mas acima de tudo também não esverentando ainda mais o nosso planeta para retirar alguns recursos que são necessários para outras gerações e, portanto, a nossa pegada ecológica não é só, como no passado se dizia, não deixar um ambiente pior que aquele que o herdamos, é também não ter que explorar mais recursos do que aqueles que temos e, portanto, é este equilíbrio, é esta visão estruturada, pensada do ponto de vista ambiental muito sustentada, que é o desafio que todos temos pela frente. E repito esta mensagem, à nota inicial que me fazia hoje, um centro de tratamento de resíduos como este é um espaço altamente industrializado, muito focado em otimização de processos, numa ótica de gestão de recursos e de economia de escala e, portanto, a ideia do passado de uma zona de deposição sem cuidados ambientais é algo que já faz parte da nossa memória. Hoje todos estamos apostados, sim, em ter uma visão estruturada, focada no futuro, na responsabilidade ambiental, no equilíbrio, na sustentabilidade e, acima de tudo, na gestão de recursos financeiros que assegurem o tratamento de resíduos, mas que não onerem para além daquilo que é aceitável o custo desta operação.
Sr. Presidente, deixe-me fazer-lhe aqui uma pergunta que tem a ver um pouco aqui com a história e com a evolução da absorção do cidadão relativamente a esta temática. A partir de determinada altura, as cidades e as vilas começaram a ter os seus ecopontos, seja subterrâneos, seja aqueles que nós encontramos com os diversos contentores, com as cores permitem essa separação. Vocês percebem que a mensagem chega ou não ao cidadão de acordo com a quantidade de lixo que já vão encontrando em cada um destes espaços?
A recolha seletiva teve um incremento muito significativo nestes últimos tempos, repito, muito por força também da duplicação das unidades de recolha, ou seja, para que esta sensibilização seja e produza resultados, também é importante que haja próximo das pessoas estas zonas de deposição. Agora, é bom que todos tenhamos esta noção, a sensibilização nunca é uma tarefa esgotada. Sempre que há uma nova geração, há a necessidade de incrementar, de novo, estratégias de sensibilização. Todos nós ainda continuamos a ver, no dia-a-dia, muitos resíduos, nomeadamente orgânicos, que poderiam ser tratados sem ser depositados nos contentores orgânicos, nos designados contentores verdes. Quantas e quantas pessoas não têm um espaço do seu quintal onde podiam colocar os restos das aparas da limpeza do jardim, alguns sobrantes agrícolas, alguns produtos hortícolas que porventura são sobrantes e os poderiam tratar localmente no seu espaço e é muito mais fácil chegar e colocá-los dentro de um contentor de lixo. E depois esquecemos-nos que todos nós pagamos o valor que já lhe aqui apontei, cerca de 120 euros de tonelada de resíduos. Portanto, isto para dizer que há muitos resíduos orgânicos, que é um novo desafio que se coloca a esta estrutura, resíduos orgânicos que podem ser tratados sem problemas ambientais junto de algumas habitações, nomeadamente todos aqueles que têm os pequenos quintais, pequenas quintas, e podem ir tratar os seus resíduos orgânicos, enquanto que outros, por carecerem de outro tipo de tratamento, é que deveriam ser separados e colocados nos ecopontos de forma adequada. Portanto, isto para dizer que a campanha ou as campanhas de sensibilização nunca se esgotam. Nunca poderemos dizer que já não é preciso apostar na sensibilização. Todos os dias, os novos alunos, as crianças, os nossos jovens precisam de incrementar de forma muito sólida e duradoura esta visão, porque amanhã são eles que vão ter que fazer a gestão de resíduos. E, portanto, os seus pais deixarão de o fazer e os seus avós, por maioria de razão. Portanto, esta sensibilização, esta absorção de conceitos, esta partilha e esta visão estratégica deve ser permanente. Nunca devemos deixar de apostar na sensibilização. Uma sensibilização que requer este cuidado do olhar, do agir, do pensar e do fazer. É esta campanha que é preciso e que cada um de nós que a incorporar começa a ter práticas quase vulgarizadas e mecânicas, que é isso que produz os resultados que todos ansiamos. Portanto, nós todos produzimos resíduos, não é na não produção de resíduos que se centra a campanha, é na redução, mas acima de tudo é na gestão do que fazemos dos resíduos que produzimos. Há muitos resíduos orgânicos que não carecem de ser depositados por poderem ser facilmente transformados nos quintais e nas quintas das pessoas. Aqueles que assim não são, então esses temos que os selecionar, depositar de forma conveniente, e naturalmente esse trabalho é um trabalho que é exigente, porque mexe com práticas, com hábitos, com ações, com o cotidiano, e como tudo que requer rotinas, tem que ser treinado. Se bem treinado, as rotinas são profícuas e os resultados também são facilmente alcançáveis.
As ações que estamos, como esta que estamos a ter hoje, crianças a brincar, mas no fundo estão a aprender.
Estão, acima de tudo, a viver de forma familiarizada com um contexto que é um contexto de harmonia. É um contexto onde percepcionam que há um espaço envolvente que gera, que trata, que transforma resíduos, mas onde todos nos sentimos parte integrante. Portanto, este espaço que hoje aqui estamos a ter é um espaço, acima de tudo, de evocação do equilíbrio. O equilíbrio entre a vivência e a responsabilidade na sustentabilidade ambiental. É este equilíbrio que podemos trazer para as nossas vidas.